A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, o podcast do Tricolor on the Rock.
Salve, salve, nação Tricolor. Sou o Guiné. E hoje aqui no podcast, quero falar um pouco sobre o elenco do São Paulo e a necessidade ou não de reforços. Agora, nesse meio de temporada, né, que vai abrir a janela agora, vamos lá. Falar um pouquinho rapidinho sobre o nosso elenco, vamos começar pelos goleiros, né? Pro gol, São Paulo tem Rafael, que é um goleiro muito bom, melhor desde a aposentadoria de Rogério Ceni. Tem Jandrei, que é um bom reserva, a meu ver, não tem a qualidade do Rafael, mas serve bem. E com a sequência de jogos que ele vai substituir o Rafael durante a Copa América, terá oportunidade para mostrar isso. E tem um garoto Young, que precisa ter oportunidade, pois tem potencial. A gente pede para usar a base e está aí um garoto que merece uma ou outra oportunidade, eu acho. Para esse setor, eu entendo que estamos bem servidos. Zagueiros. Temos 6 zagueiros no elenco, sendo que 4 deles podem ser titular. Arboleda, Diego, Alan Franco e Ferrarese. Arboleda está um pouco acima dos demais, mas eu vejo que os outros estão no mesmo nível. Cada um com a sua característica, claro. A saída de bola do Alan Franco é melhor. Entendo que o Ferrarese chega melhor na frente, com mais qualidade. É um jogador que sabe dar assistência. E o Diego é aquele zagueiro que impõe respeito. Bom para você ter no clássico, num jogo mais pegado. Além deles, temos Matheus Belém, que tem poucas oportunidades, né? O menino garoto Matheus Belém tem poucas oportunidades. E o Sabino, que está aí, ninguém sabe se fica ou não, o zagueiro canhoto. Enfim, são 6 zagueiros. E se necessário for, Luiz Gustavo pode jogar de zagueiro e Rafinha também já atuou como zagueiro. Chegando aí a 8 opções. Em tese, não precisa de reforço para a zaga. Laterais. Talvez seja o setor mais complicado. Temos 2 laterais pela direita, Rafinha e Igor, e 2 pela esquerda, Wellington e Patrick. Rafinha dispensa comentários, sua qualidade e liderança são conhecidas, a gente viu aí no ano passado. Igor Vinícius tem dado conta do recado, e se não se lesionar, é uma boa opção até para ser titular, eu acho. Wellington e Patrick formam uma dupla muito interessante. O Wellington agora está em processo de renovação, e se renovar, eu acho que teremos um bom lateral. E Patrick, aos poucos ele vem se firmando como uma boa alternativa, uma boa surpresa. O Zubeldia tem usado ele tem saído bem, estou gostando do Patrick. E além desses, temos um excelente Moreira, que pode jogar em ambas as laterais e joga bem nas duas. E no sistema de 3 zagueiros, vamos supor que o técnico opte por isso, ele pode ainda usar Araújo e Eric como alas. Eles podem ser improvisados ali, ou seja, em tese, também na lateral não precisa de reforços. Volantes. O São Paulo ele tem 2 primeiros volantes, que é o Pablo Maia e o Luiz Gustavo. O Pablo Maia agora está lesionado. E 2 segundos volantes, Alisson e Bobadilha. Além deles, temos Negrute, que não teve oportunidades, né? Gostaria de ver o Negrute jogar. E tem aquelas possibilidades de improvisação. Nestor já jogou de volante, ele pode jogar. Araújo já jogou de volante, pode jogar. E o técnico Zubeldia entende que Galoppo também pode ser um volante, segundo volante. Eu, pessoalmente, eu acho que ele marca mal, mas o técnico acha que funciona, então... Temos essas opções aí, são 8 jogadores para essas 2 opções, somando todo mundo. E em casos extremos, São Paulo pode usar o Moreira. Moreira, com o Rogério Ceni, chegou a jogar de volante e jogou bem. Aliás, Moreira joga bem em qualquer das 3 posições que ele atua, né? E o Diego, que também já foi volante e, se necessário for, pode jogar de volante. Então, assim, o elenco completo, o São Paulo não precisaria também de volantes. Meio campo. Esse é o setor em que o São Paulo tem mais opções. Assim como o Dorival, Zubeldia gosta de jogar com um jogador ali na frente dos 2 volantes, no sistema 4-2-1-3, 4-2-3-1, tanto faz. Temos para essa função Rodrigo Nestor, Araújo e Galoppo para um time mais marcador, e para um time mais técnico, Rodriguinho e Lucas. Tinha Rames, mas está indo embora, não deve voltar mais para São Paulo. Também podemos improvisar aí se necessário for. Podemos usar o Bobadilha como terceiro homem no meio campo, se a opção for por um time com, por mais marcação. Aliás, o Bobadilha foi bem quando jogou contra o Água Santa com o Carpini nessa função. Ou o Luciano. Luciano, se necessário também, ele pode fazer essa função. Não é a dele, não joga bem, não vai entregar, mas pode fazer essa função que ele já fez algumas vezes. Então, no meio campo, é uma posição, uma vaga. Então, temos opções aí, Lucas, Rodriguinho. Então, estamos bem de meio campo também. Não temos aquele 10 armador, mas no time do São Paulo não cabe. São Paulo busca intensidade. E esse tipo de jogador clássico que não tem intensidade. Então não adianta a gente pensar no jogador que não vai caber. No ataque. No sistema do Zubeldía, ele usa um homem na área. E para essa função temos Calleri, titular absoluto. Temos Juan, André Silva e Luciano. Se nenhum deles tiver à disposição, tem o Lucas que pode revezar com outro meio essa função. E além disso, o Galoppo, que jogou de centroavante no time de Rogério Ceni, também é opção. Ou seja, não precisamos de atacante. Pontas. Finalmente temos pontas de qualidade. Pela esquerda temos Ferreirinha e o William Gomes. E pela direita, Eric e o Wellington Rato. Este com características diferentes. Se um técnico quer pontas de drible e chegada ao fundo, temos Ferreirinha e o William de um lado e o Eric do outro. Se ele deseja jogador com mais marcação e que caia para o meio, que recomponha mais, você tem Araújo e Nestor pela esquerda. E pela direita você tem o Wellington Rato, que já fez isso muito bem, foi o jogador mais importante do São Paulo na Copa do Brasil ano passado. E como improvisação, o Lucas, que pode ser utilizado em qualquer uma das pontas. Ou seja, opções não faltam. Então, o elenco de São Paulo tem 33 jogadores, com características para montar o time no sistema 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 e todas as variações que o técnico quiser. Uma característica importante desse elenco é que, tirando Calleri, Lucas e Arboleda, titulares e reservas são tecnicamente muito parecidos. Isso pode ser positivo, pois a saída de um titular não muda muito a qualidade do time, mas também pode ser negativo. Não tem muito o que melhorar, joga A ou B, tirando esses três que eu falei, a coisa vai ser mais ou menos a mesma coisa, não vai mudar muito. Eu diria que nós temos um elenco nota 6,5. Temos apenas um jogador acima da média, que é o Lucas. Entendo que temos um goleiro muito bom, que passa confiança, e um sistema defensivo sólido. No mais, bons jogadores que podem, se bem trabalhados, se transformar num bom time. Entre os 8 melhores elencos do país, eu diria. Acho que o São Paulo tem sim, então, tem entre os 8 melhores elencos do país. Agora, para fazer uma análise do elenco, a gente tem que avaliar duas coisas. Duas coisas têm que ser consideradas: as possibilidades do time e os objetivos, o planejamento. Vamos lá. As possibilidades. Existem dois fatores que determinam como deve ser o elenco do São Paulo. O primeiro é o financeiro. O clube não tem condições de contratar grandes jogadores. E sempre que um jovem talento se destaca, ele é vendido para ajudar o caixa, não tem jeito. E o segundo fator é a influência do grupo de líderes que se formou após a Copa do Brasil, a conquista da Copa do Brasil. Esses líderes, embora não sejam craques, têm relevância no grupo e influência, sabe? Eles influenciam em contratações de técnicos, de jogadores, e há quem diga que até em escalações eles dão os pitacos. Não estou dizendo que isso é certo ou errado, apenas dizendo que é o que a gente ouve. Para os líderes e até no imaginário de alguns torcedores e parte da diretoria, existe um time já pronto e preparado. E alguns jogadores vão jogar e são titulares, independente de como estejam jogando. Mais pelo que conquistaram em 2023 do que de fato que esteja apresentando no campo. E eu acho que isso dificulta um pouco na contratação de reforços. Até trouxe reforços, você vê. Chegou o Luiz Gustavo, chegou o Bobadilha, chegou o Eric, chegou o André Silva, o Galoppo volta de lesão, o Ramos estava disponível aí até recentemente, Ferreirinha também, e assim, nenhum desses jogadores é titular. Talvez aí o Zubeldía nos surpreenda com Ferreirinha como titular, mas eu não acho que serão. Eu acho que vai ser mais ou menos o time que o Dorival deixou pronto aí, tirando os que saíram, por óbvio, né? Que é o Beraldo, o Caio, no mais, eu acho que vai ser aquele time. E a diretoria, sabendo dessa situação, né, a questão da situação financeira e da influência dos líderes do elenco, traçou o objetivo para a temporada pensando nisso. A diretoria deixou claro que o foco são as Copas. Para isso, decidiram apenas reforçar o time que ganhou a Copa do Brasil com Dorival. Apesar dos reforços, o time base é conhecido, a gente já sabe mais ou menos. Rafael, Rafinha pela direita, Arboleda e um zagueiro, a escolha do técnico, provavelmente o Alan Franco, né? E o Wellington, lateral esquerdo. Pablo Maia e Alisson seriam os dois volantes. Pablo Maia está lesionado, deve entrar aí o Luiz Gustavo Bobadilha, dependendo de como o técnico queira. O Lucas é o meia de campo, é o meia, ele deve ser. E no ataque, eu acredito que vai ser Nestor de um lado, Rato do outro, ou o Eric, talvez. E o Caleri como centroavante, eu não vejo muita novidade. A menos que o Zubeldía tente fazer algum tipo de time diferente para o Luciano jogar. Isso pode acontecer, né? Porque o Luciano tem muita influência. Eu entendo que o time do São Paulo, ele é inferior a Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. E ali ele bate de frente com alguns times como Grêmio, Internacional, Fortaleza, Atlético, Botafogo, talvez Bahia. Acho que é mais ou menos isso. Acho que o time do São Paulo está dentro desse pacote aí. É um time, podemos ter um pouco de vantagem, porque é um time mais cascudo, um time que foi campeão recentemente, mas é um time que briga pelas Copas. Que, afinal, quando o São Paulo se mobiliza para um jogo, ele pode competir bem. E isso é desde 2022, quando o São Paulo chegou na final da Sul-Americana e na semifinal ali da Copa do Brasil. Então o São Paulo há algum tempo já é um time que nas Copas, quando ele se mobiliza com o Morumbi lotado, ele compete bem. Mas eu recomendo que as expectativas sejam criadas com esse entendimento. É um time que consegue se dar bem quando ele se mobiliza para um jogo específico. Na questão do pontos corridos, ainda é cedo para uma opinião. Afinal, não dá para a turma se mobilizar para 38 jogos como se fosse um jogo decisivo. Isso não existe. Precisa variar a forma de jogar, usar mais o elenco. E nesse caso, eu vejo o São Paulo em vantagem a alguns adversários, pelo que eu disse lá atrás. Tecnicamente, titulares e reservas são bem parecidos. O Zubeldía vem mostrando variações táticas e rodando o elenco. E isso pode ser o diferencial entre brigar por posições no meio de tabela, que é o que aconteceu em 2022 e 2023, ou pleitear ali uma vaga no G4. Isso é possível. E se o São Paulo estiver no G4 e jogando bem, quem sabe, né? É esperar para ver. Então vamos lá. Minha conclusão. Para o projeto de temporada, o São Paulo, em tese, não precisa de reforços, exceto pela situação do Wellington. Temos um time base, que já mostrou sua força nas Copas, e com as contratações e a versatilidade mostrada por Zubeldía, que pode brigar sim por G4 nos pontos corridos. Mas tem que deixar claro, eu entendo que precisa de reforço, o time poderia se reforçar sim. Eu acho que ali, ao meu ver, quando eu analiso o São Paulo assim no papel, eu entendo que Lucas, Arboleda, o Rafael e o Pablo Maia seriam, e o Alisson, esses aí são titulares. Para o resto, tudo dava para melhorar. Eu entendo que até o Caleri, que é o nosso centroavante, eu acho que dava para ter um jogador que fizesse mais gols. Os pontas ainda a gente não viu direito, ou seja, eu não estou dizendo, o que eu quero dizer com isso, eu não estou dizendo que o São Paulo não precisa de reforços, mas para o projeto 2024 não há necessidade de reforços. É isso que eu quero dizer. Mas aí vem a pergunta, como fazer nos casos de jogadores que se lesionam, como Pablo Maia, Rato, Lucas, Rafinha? Essa é a questão. Para o projeto que nós traçamos, não há necessidade de contratar jogadores pelos motivos que eu disse antes. Mas é preciso melhorar as questões de treinamento, rodar o elenco, fazer alterações e, por fim, a questão de equipamentos e qualificação no departamento médico, fisiologia, etc. temos que investir em pessoal, em estrutura e no método de treinamento para poder usufruir ao máximo desse elenco, né? E assim ter uma temporada competitiva. E é isso, galera. Salve o Tricolor Paulista! Everybody says you're so messed up, but you're no idiot on the sidelines.